responsáveis por grande parte do processamento de informações da internet e são usados para classificar aquilo que interessa para o usuário.
Hoje a Factual 900 vem entrevistar a Jéssica, que é formada em sistema de informação, para falar um pouco com a gente sobre o assunto.
Jéssica, se apresenta um pouquinho para a gente, fala seu nome, sua idade e um pouquinho sobre você.
Oi, galera, meu nome é Jéssica, eu tenho 26 anos, sou formada em Sistema da Informação pela Faculdade Impacta e atualmente eu presto serviços para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais especificamente na área de processos, que nada mais é do que os algoritmos que a gente faz por trás da ferramenta. A gente estrutura e analisa o catálogo de oferta deles e põe na ferramenta. A gente trabalha também com mudanças lá dentro e é tudo disponibilizado para o usuário final deles, dentro do próprio TJ.
Falando até de algoritmo, né, para a gente agora especificar exatamente o tema, com o avanço da tecnologia, o crescimento na internet, essa coisa de algoritmo virou um tema muito falado, né? Só que muita gente fala e pouca gente realmente entende o que é o algoritmo. Então, você poderia talvez explicar para a gente qual o conceito de algoritmo, o que tem por trás dessa palavra que tanta gente repete por aí, mas não sabe de fato o que significa.
Bom, o algoritmo, ele é um conjunto de instruções e regras por trás do, seja de uma ferramenta ou uma rede social. E ele faz a tarefa do que você precisar, que nem a gente preenche campos lá dentro da ferramenta, ele automatiza muitas coisas dentro da própria ferramenta e ele é uma sequência finita de ações executáveis lá dentro. Então, você coloca o algoritmo lá dentro para a ferramenta executar aquela tarefa bem simples e ele resolve aquele problema seu dentro da própria ferramenta. Basicamente, é isso, um algoritmo. Rede social.
Bom exemplo. Acho que a rede social é onde a gente mais...
É a internet. Né? Você coloca qualquer tipo de produto na rede social ou mesmo no Google, daqui a pouco aparece um monte de propaganda para você, no e-mail, no Facebook mesmo, tá aparecendo.
É, até falando disso, qual seria, por exemplo, hoje, no dia de hoje, a internet que a gente usa hoje? Qual a importância do algoritmo? Existe internet sem o algoritmo? Porque a gente sabe que os mecanismos de busca que a gente usa, como por exemplo, o Google, o Bing, eles todos trabalham com isso, né? Então, existe internet hoje sem algoritmo ou seria algo completamente diferente do que a gente tem hoje?
Olha, eu acredito que não. A internet basicamente é um algoritmo, né?
Então, a internet é um grande algoritmo.
É um algoritmo. Você está falando com um grande buscador da internet. Então,
não. Entendendo que a gente tem um algoritmo hoje em dia como algo tão habitual e comum, qual que você acha que são os prós e os contras que o algoritmo traz para a nossa geração, principalmente, assim?
Os prós são a automação, né, curadoria e as novas tecnologias. A automação seria a automação de tarefas, como, por exemplo, a ferramenta que eu trabalho atualmente. A curadoria seria o buscador dentro da própria internet, que ele pega tudo que você está... Ele faz um tipo de algoritmo lá dentro e busca o seu perfil para aquele tipo de produto que você gosta. E vai aparecer só aqueles tipos de coisas correlacionadas ao que você está buscando.
É como se fosse um filtro, né?
Sim, como se fosse um filtro. E as novas tecnologias, né? Que seriam cada vez mais presentes na nossa geração agora.
Sim. E quais são os contras, na sua opinião, Jéssica?
Bom, os contras é que cada vez mais o usuário fica ligado na internet, né? No celular. Você fica lá o tempo inteiro, você vai no banheiro e está com o celular na mão. E isso vem impactando a saúde... E o pessoal, por detrás disso, as grandes empresas não querem saber. É. E isso pode até desenvolver ansiedade na própria pessoa.
Nossa,
com o uso abusivo das telas.
Sem contar também, acho que, não sei se seria uma visão só minha, mas também uma certa, por exemplo, quando a gente fala de leitura de notícias, né, e você passa a ler somente notícias daquilo que te interessa. Sim. O algoritmo passa a te recomendar essa notícia que teoricamente te interessa. Então, se o cara só se interessa por esporte...
Só vai aparecer aquilo lá pra você.
Exato.
Só esporte.
E acaba criando até uma certa alienação, né?
Isso, a gente fica preso numa bolha, né?
No mundinho só seu ali. É porque essa a ferramenta, né? Ela tem uma grande relevância nos dados. Ela busca muitos dados e processa muitos dados.
Nossa, essa ideia do Facebook, inclusive, foi algo que teve um escândalo muito grande, né? Com vazamento de dados, informações. E como isso hoje em dia é relevante para o algoritmo, quando a gente está falando sobre dados, sobre informações, sobre gostos, interesses do pessoal, né?
É, porque é basicamente o que compõe a análise de perfil, né? Você vai vendo o histórico de pesquisa, histórico de busca,
sim,
tudo isso, né?
Eu acho que isso oferece um risco para a população no quesito da privacidade, né?
Fica à mercê, né?
Todas as empresas hoje coletam dados, você... Porque quando a gente entra em, faz um registro em algum outro site, você sempre assina aquele termo de...
que ninguém lê. O famoso cookies.
E é curioso, a gente falou sobre os termos, um episódio recente da uma nova temporada de Black Mirror que lançou agora, fala sobre essa ideia dos termos que a gente não lê, né?
Só aceita,
a gente não lê e a gente acaba os cookies que a gente aceita, isso tudo a gente acaba deixando à mercê do algoritmo da internet, a gente tá entregando assim, de bandeja, coisas que mais pra frente podem acabar se voltando contra nós mesmos, né? De certa forma.
A gente vai entregando os dados para todo mundo, todas as empresas. E você falou até do vazamento de dados do Facebook, não só o Facebook, o Deezer também teve vazamento de dados.
Sério?
O próprio Canva já teve vazamento de dados, né?
Olha.
Sim.
Então, assim...
grandes empresas já tiveram vazamento de dados.
Então, a gente vai divulgando isso para todo mundo, vai passando os dados para todo mundo, por causa do algoritmo, por conta da visualização personalizada. Só que tem todo esse perigo aí que você falou, da questão da falta de privacidade.
Mas, continuando... A gente ainda sabe que os algoritmos, eles mudaram o funcionamento do mundo como um todo, né? Como você acha que impacto que você vê que isso gerou no mundo? Assim, você falou sobre o comodismo que isso gerou nas pessoas, mas qual impacto, assim, você falou também sobre as big techs, como você acha que o algoritmo pode ter influenciado ou mexido nessa ideia das big techs e das grandes empresas no geral, Jéssica?
Bom, o algoritmo para as grandes empresas tem um impacto positivo, né? Porque quanto mais o usuário passa ali na internet buscando, mais ela tem um perfil detalhado do cliente dela. Vai favorecendo a própria empresa. E disso vai causando uns três principais efeitos, né? Que tem a seletividade da informação, que a pessoa vai ser moldada por aqueles gostos, vai parecer só aquilo que causa a bolha que a gente falou. Que dá aquela falsa sensação de consenso para a pessoa e também gera a radicalização da própria opinião, porque ela não vai aceitar a opinião de pessoas de fora, vai ser divergente daquilo lá, porque ela está só formada com aquilo que ela vê ali na internet, que só que dá para ela ali no algoritmo, que o algoritmo busca e fornece para ela, só aquilo lá.
Se você passa o tempo inteiro só vendo uma opinião específica, um lado específico da história,
só vai conhecer
se você
vê
o outro lado, é um choque, né?
Eu ia falar, conforme que a gente foi pesquisando assim, sobre o assunto, a gente acabou encontrando uma citação no site Migalhas de um diretor de pesquisa e desenvolvimento, Stefanini, chamado Alex Vinetsky, acho que é isso, né? Que ele afirmou o seguinte, dois pontos, abre aspas. A inteligência artificial é reflexo da visão de mundo do homem. O algoritmo não conhece o argumento moral. Se os dados são de baixa qualidade, o resultado também será ruim. Aí nisso a gente se leva a uma discussão um pouco maior, que seria o algoritmo discriminatório. Como que o algoritmo foi criado pelo homem, ele acabou herdando algumas das complicações do próprio homem, né? Dessa forma, a gente é capaz de reproduzir o preconceito da sociedade na internet, você acha? Você acha que, como a gente tem falado muito sobre ficar na própria bolha e de você ficar com as mesmas ideias sempre na cabeça, você acha que quando a gente tem essa ideia do algoritmo discriminatório, a gente também está falando sobre o preconceito que fica sendo mantido nas pessoas por conta do algoritmo? A pessoa não recebe informações, não recebe conteúdos que tentem sair daquela bolha, então logo ela vai ficar continuando mantendo aquelas ideias preconceituosas, arcaicas, misóginas.
Você mesmo já respondeu a pergunta.
Mas eu queria que você desse uma aprofundada pra gente.
É o que você falou, que a pessoa só vai receber aquilo lá, aquele tipo de conteúdo. Aí chega uma outra pessoa com opinião diferente. A pessoa vai aceitar, você acha que
já aperta lá em não interessado.
Não tô afim, não quero saber.
Faz muito parte disso, porque é aquilo que a gente comentou. Se uma pessoa tem uma certa opinião sobre um assunto, ela vai ver só coisas sobre isso. Aí se chega outro com opinião diferente, quando a gente trata, por exemplo, de pautas sociais e tal... Aí seria uma opinião divergente, aí lacração, aí não sei o quê.
Agora que a gente já discutiu um pouquinho os principais pontos sobre esse tema, a gente queria fazer uma espécie de brincadeira, um joguinho aí para matar nossa curiosidade. É comum que as pessoas confundam o que é algoritmo e o que simplesmente faz parte do funcionamento daquele aplicativo, né? E então a gente trouxe aqui alguns exemplos. Você pode responder com sim ou não, sim para o caso de ser algoritmo, não, para caso não seja. Caso tenha algum exemplo mais específico, a gente queria que fizesse uma aprofundada, a gente queria falar um pouquinho mais a fundo sobre o tema. Tá bom? Mas fica à vontade. A pergunta é, é algoritmo ou não? Os contatos que a gente tem no nosso celular para as outras redes sociais, quando a gente vê aquela recomendação de, dos seus contatos, isso é algoritmo ou não?
Sim, é algoritmo.
Mas, e por exemplo, mensagens compartilhadas muitas vezes, o WhatsApp agora tem essa funçãozinha de aparecer lá em cima, mensagem compartilhada muitas vezes, isso é algoritmo ou não?
Acredito que não.
Aí já é mais do sistema do aplicativo.
É funcionamento de aplicativo, né? Porque você vai encaminhar. Pode ter um algoritmo por detrás, mas é uma funcionalidade do sistema, onde o usuário que vai consumir.
E assim, a timeline do Instagram, descobrir...
O funcionamento do Instagram, no geral, a gente trabalha muito com isso, né? O Reels, a sua própria timeline, né? Que o Reels comentou.
Clicou naquele botãozinho da lupa, caiu no algoritmo.
As redes sociais inteiras, que dá pra gente classificar nisso.
O Twitter também, né? Principalmente, acho que o Twitter é um dos principais exemplos de algoritmo, né, gente? A gente coloca ali, você vai ver, é a sua bolha. O Twitter é uma bolha. Eu não vejo quase nada fora da minha bolha no Twitter.
Só os trending topics.
É só o que você consome mesmo todo dia.
Assim como é também o YouTube, né? Porque você assiste um vídeo de um certo...
Era isso que eu ia perguntar, as recomendações do YouTube.
É um algoritmo. Você pesquisa lá qualquer cantor sertanejo. Aparece do lado as 10 mais tocadas sertanejas.
Você clica nos melhores momentos. De uma partida, agora começa a aparecer os melhores momentos de um monte de jogo.
Os grupos de Telegram e grupos de Facebook, você acha que eles trabalham com essa ideia de algoritmo ou não?
Acho que é funcionalidade do sistema, né?
Funcionalidade do sistema. E os anúncios que aparecem nessas redes sociais, principalmente, são algoritmo ou não?
É algoritmo.
Você clica
é o próprio
lá
anúncio,
na...
né? Se você clicar no anúncio, vai aparecer só
ainda
aquele
mais
anúncio.
Eu lembro de uma coisa que falavam bastante, que era de você falar perto do celular e aparecer
Sim,
muito
é o
daquilo.
Comando de voz, né?
É do algoritmo
é
também?
É algoritmo também.
Porque o seu microfone tá aberto, né? Sim. Você só não tá usando ele o tempo todo, mas ele tá aberto.
Se você clica lá em permitir, qualquer aplicativo que você faz. Você nem lê, só permite.
Aí você fala, tá precisando de um computador. Aí você abre o Facebook.
Tem um computador.
As recomendações em aplicativos de streaming, por exemplo. Nos aplicativos de streaming, a gente tem sempre aquela parte dos recomendados. Essa série aqui você pode gostar. Você viu isso, pode gostar disso. É algoritmo ou funcionalidade?
É um algoritmo. Como você mesmo falou, eu vi tal coisa, ele vai recomendar sobre aquele tipo de conteúdo pra você. Se você viu Black Mirror lá.
Uhum.
Ele vai aparecer só as séries que são parecidas com Black Mirror.
Mas se você acha um filme de terror, só aparece um monte de filme de terror.
De terror.
E assim, não só com o streaming, né? Mas como, por exemplo, o Kindle, né? Que a gente...
Sim.
O corretor do nosso celular, ele é um algoritmo ou ele é mais de funcionalidade?
Ele pode envolver algoritmo, mas é uma funcionalidade, né?
Ele começa principalmente sendo uma funcionalidade.
Sim, ele foi feito para funcionalidade, mas pode ter o algoritmo que são os códigos por detrás, né?
Uhum.
Mas é uma funcionalidade do sistema.
É, porque a gente percebe isso bastante quando a gente repete muito uma palavra.
Aí,
né?
ele
começa a recomendar aquela palavra, por exemplo, escreveu muito VC. Aí ele vai começar a recomendar VC para você.
Vem a cabeça
aparece qualquer palavra que você vai digitar, aí aparece PQ para você.
E vem a cabeça também os aplicativos de carona, por exemplo, como Uber. Quando eu tô em um lugar, ele me recomenda destinos específicos, que eu já peguei várias vezes, que eu já fui várias vezes. Mas quando, sei lá, se eu saio daqui de São Paulo, vou pra São Bernardo, ele me recomenda outros lugares.
É, o Uber, ele é um algoritmo também, né? Porque ontem mesmo eu fui usar o Uber, apareceu já o endereço da minha casa cadastrado. É o primeiro endereço que aparece. Isso. Eu nem preciso digitar, já tá lá.
Você entra e já tem lá o endereço recomendado da sua casa.
Que você mais utiliza.
Da
o meu é o de casa e o da casa da minha avó. Então, são os dois endereços que mais aparecem.
Entendi. Bom, é isso, ouvintes da Factual. A gente vai encerrando o nosso podcast por aqui. Queria agradecer, Jéssica, pela sua presença hoje. Dizer que é uma honra estar aqui podendo conversar com você hoje. E é isso. Se você quiser ouvir mais conteúdo como esse, aqui no Spotify da Factual, a gente tem outros podcasts, outros episódios falando sobre diversos temas que vocês podem acompanhar e dar uma olhadinha. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, Factual 900.
Falando tanto de algoritmo.
Falando sobre algoritmos, redes sociais e todos os mais variados temas. Muito obrigado e a gente se vê em um próximo episódio.